3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música. Antena 1. Tribuna no ar. Oferecimento Sinteac, compromisso com trabalhadores.
Olá, bom dia, eu sou Cris Rubner. Semana começando, hoje é segunda-feira, dia 15 de junho, e você está na Antena 1 Juiz de Fora, 91,3 FM. Hoje o Tribuna no Ar traz uma programação voltada para saúde, inclusão, qualidade de vida e bem-estar. Vamos começar falando sobre um tema que tem preocupado especialistas em todo o país: o aumento do uso de hormônios e anabolizantes entre jovens. A nutróloga Bruna Braga comenta os riscos associados a essas substâncias e os impactos que podem causar à saúde. Também vamos abordar a importância da inclusão na educação e no atendimento às pessoas com necessidades específicas. A pedagoga Graciene Loures explica como a capacitação de profissionais pode transformar ambientes, promover acolhimento e garantir uma inclusão verdadeiramente afetiva. Na área da saúde, o assunto será a hipertensão arterial, condição que já afeta cerca de 30% dos adultos brasileiros. O nutrólogo Rubem Rigotto fala sobre a relação entre obesidade, alimentação e pressão alta, além de destacar hábitos que ajudam na prevenção e no controle da doença. E para encerrar, vamos conversar sobre saúde íntima feminina. A cirurgiã plástica Pamela Costa Andrade explica como os tratamentos de rejuvenescimento íntimo podem contribuir para a funcionalidade, o conforto, a autoestima e a qualidade de vida das mulheres em diferentes fases da vida. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
A edição de 2026 do Índice Global da Paz foi divulgado pelo Instituto para Economia e Paz. Pelo 19º ano consecutivo, a Islândia aparece como o país mais pacífico do mundo, seguida por Nova Zelândia, Suíça, Estônia e Irlanda. O levantamento avalia mais de 160 países, considerando indicadores como segurança da população, conflitos internos e externos e grau de militarização. Segundo o relatório, a paz global voltou a apresentar piora, principalmente por causa do aumento dos conflitos armados entre países. O Brasil aparece na posição de número 124 do ranking, subindo 6 lugares em relação ao ano anterior. Entre os países menos pacíficos do mundo estão Rússia, Sudão, República Democrática do Congo, Ucrânia e Israel.
Tribuna no Ar.
O Canadá segue como o principal destino de intercâmbio para brasileiros pelo 11º ano consecutivo, segundo a pesquisa Selo Belta 2026, divulgada pela Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio. Estados Unidos e Reino Unido aparecem na sequência entre os países mais procurados. O levantamento mostra que o inglês continua sendo o idioma mais buscado por quem pretende estudar no exterior. Entre os principais objetivos dos brasileiros estão viver uma experiência internacional que combine estudo, trabalho e turismo, além do interesse em conhecer novas culturas e investir no aprendizado de idiomas. A pesquisa também aponta crescimento no número de brasileiros que estudam e trabalham fora do país. Para 2026, a expectativa é de nova alta na procura por intercâmbios. Além de Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, o ranking inclui Irlanda, Malta, Austrália, Espanha, Nova Zelândia, Itália e África do Sul. A morte do influenciador e fisiculturista Gabriel Gunley reacendeu um debate importante sobre o uso de anabolizantes, especialmente entre jovens que buscam resultados rápidos de ganho muscular e transformação física. O caso chamou atenção não apenas pela repercussão nas redes sociais, mas também pelos alertas que especialistas vêm fazendo há anos sobre os riscos associados ao uso indiscriminado de hormônios. Nos últimos anos, o consumo de testosterona e outras substâncias anabolizantes cresceu significativamente no Brasil, impulsionando pela influência das redes sociais e pela disseminação da ideia de que existiria uma forma segura de utilizar esses produtos. No entanto, médicos e sociedades científicas reforçam que os riscos cardiovasculares, hormonais, hepáticos e psicológicos continuam sendo uma preocupação importante. Para esclarecer os impactos dos anabolizantes na saúde e entender por que o assunto merece atenção, nós conversamos agora com a médica nutróloga, doutora Bruna Braga. Bom dia, doutora Bruna, seja bem-vinda à Rádio Antena 1. Ai, a gente não está conseguindo te ouvir, doutora Bruna. A gente vai tentar aqui o seu áudio para ver se ele está chegando direitinho para a gente.
Tá me ouvindo?
Agora eu tô te ouvindo. Bom dia, seja bem-vinda, viu?
Bom dia. Muito obrigada, agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um assunto tão relevante.
Sim, sim. Doutora Bruna, a morte, né, do influenciador aí, Gabriel Gunley, ele trouxe novamente, né, o tema dos anabolizantes pro centro das discussões. Por que que esse caso, doutora Bruna, acende um alerta assim tão importante para nossa sociedade?
O grande ponto por trás da morte dele é que inicialmente gerou-se uma repercussão que poderia ser devido até ao uso de insulina, onde seria uma hipoglicemia a causa, só que na verdade depois, né, foi visto que não foi, a causa da morte foi uma cardiomiopatia, né, hipertrófica, que é uma condição de saúde que seria uma condição hereditária, onde no caso dele isso é uma das complicações do uso do anabolizante. Então, ele era um paciente extremamente jovem, com uma condição de saúde, que era uma condição de saúde que levou à morte dele, devido justamente ao uso do anabolizante, né? Agora, isso que eu acho que veio tanto à tona.
Sim, sim, sem dúvida. Muitas pessoas também, doutora Bruna, acreditam que existe talvez uma forma segura de usar anabolizante. Do ponto de vista médico, isso realmente existe?
O que acontece é porque, assim, as substâncias anabolizantes, elas foram desenvolvidas para devidas condições de saúde específicas. Então, casos de sarcopenia grave, pacientes oncológicos, pós-cirúrgico. Só que o grande problema é que as doses são utilizadas em doses suprafisiológicas, né? Então, que é totalmente o contrário que vem apresentando os trabalhos. E também de uma forma, maioria das vezes, sem acompanhamento médico.
Quais são os principais riscos para que essas substâncias, o que que elas podem causar, né, no coração, no sistema cardiovascular?
Uma das coisas mais comuns que acontece quando você começa a utilizar essas substâncias é, por exemplo, o aumento da pressão, da pressão arterial, né? Você vai ter ali uma piora bem significativa do perfil lipídico, com alterações de colesterol, enfim. Você aumenta também muito a viscosidade do sangue. Então, isso faz aí com que você tenha um aumento de riscos de arritmia, trombose, infarto, AVC, até mesmo morte súbita e também, como foi o caso, né, do fisiculturista, que foi estimular o crescimento anormal do músculo cardíaco.
E além desses problemas cardíacos, doutora Bruna, quais outros impactos, assim, o uso desses hormônios pode provocar mesmo no organismo? Aí quando eu te pergunto isso, é a curto e longo prazo também, né?
Claro, com certeza. Aí os perfis acabam sendo um pouco diferentes, né, para homens e para mulheres. Então, para homens, o que a gente mais vê, né, é a supressão da produção natural de testosterona.
Uhum.
Então, isso a longo prazo pode levar a uma atrofia testicular, onde o homem ele para de produzir naturalmente a testosterona e ele acaba tendo que ficar dependente daquela substância, né, daquela reposição hormonal o resto da vida. Isso também pode levar à própria infertilidade, queda de cabelo. Né? Então, no caso das mulheres, por exemplo, a gente pode ter aí o engrossamento da voz, aumento de pelo, irregularidade menstrual, sem contar ali também lesões hepáticas, né, que são relacionadas a fígados, os rins,
nossa,
acne. Tá? E um outro ponto muito importante, né, que também poucas pessoas falam, é sobre a parte dos transtornos psiquiátricos. Então, são medicações que vão influenciar diretamente na saúde mental, onde o paciente ele pode ter muito mais ansiedade, agressividade, depressão. Já tiveram casos, inclusive, de fisiculturistas que acabaram, né, cometendo suicídio e por aí vai.
Nossa, um problema vai chamando o outro, né, doutora? Verdade é essa.
Com certeza, sem dúvida.
Agora, as redes sociais, elas também têm contribuído para, digamos, normalizar ou até incentivar mesmo o uso de anabolizante entre jovens. Pelo menos essa é a percepção que a gente tem. Como que você avalia esse cenário? O que que você vê disso?
Eu acho que o grande ponto é essa busca desenfreada pelo estético. A qualquer custo. Então, nas redes sociais, né, a gente tá aí no, numa era, né, que é a geração Monjaro, né, então, assim, a gente fala muito sobre a parte estética, né, e a rede social, ela mostra isso. Só que, a que custo? E esse que é o grande ponto, né? Então, você tem ali essa falsa percepção de que o uso do anabolizante, ele faz parte de um estilo de vida saudável. Quando na realidade não, isso daí pode inclusive estar até representando um sério problema de saúde pública, né?
Agora, é possível, já que a gente está falando de ganho de massa muscular, é possível conquistar esse ganho de massa muscular, definição corporal e melhora de desempenho sem recorrer aos anabolizantes? O que a ciência, assim, ela recomenda?
Não, isso sem sombra de dúvidas, né? Então, eu acho que hoje nós temos aí inúmeros recursos para esses fins. Então, por exemplo, o treino, né, um treino bem feito, um treino resistido, bem estruturado, e aí também entra até o próprio, né, eu falo que assim, quando a gente fala de hormônio, o hormônio ele é a cereja do bolo. Então, quando você vai fazer qualquer coisa para fins estéticos, a base tem que ser feita. Então, é treino resistido, é alimentação, é uma ingestão de proteína suficiente, é você ter um sono reparador, ter uma recuperação muscular. É isso que vai fazer, né? Nós temos esses pilares para que você possa ter essa construção. E um ponto importante que a gente precisa lembrar é que anabolizante é diferente de uma terapia de reposição hormonal. Então, são doses que são totalmente diferentes. E aí, às vezes, o paciente, ele pode sim, até às vezes, precisar de uma reposição, mas não com as doses que vão sendo utilizadas nesses casos em específico.
Nossa, foi importante essa abordagem dessa diferença entre um e outro, doutora. Agora, a gente sabe também que uma alimentação saudável faz toda a diferença para essa busca, né, do ganho corporal, da massa muscular ali. Muita gente às vezes subestima, né? Treina, vai na academia direitinho com frequência, mas a alimentação às vezes não tá tão ideal, né?
Exatamente, além da alimentação, sono também, né? Essa recuperação pós-treino. E aí você vê ali, às vezes, o paciente treinando exaustivamente sem ter essa alimentação compatível para o tipo de treino que ele está fazendo. Então, tudo isso são coisas que vão impactar no resultado e na qualidade de vida, obviamente.
Doutora Bruna, que orientação assim você deixa para quem está pensando em usar hormônio apenas por motivos estéticos ou até mesmo por influência de conteúdos vistos na internet? O que você falaria para essas pessoas?
Acho que o primeiro ponto é a gente mudar essa cultura do resultado rápido, né? Entender que a saúde ela deve estar acima de qualquer padrão estético. Antes de você iniciar qualquer uso de hormônio, é fundamental, né, entender como é que está o seu organismo, fazer os exames e aí sim fazer, como eu falei anteriormente, os hormônios eles podem ser utilizados? Podem, em alguns casos devem ser utilizados, porém com a dose, que é uma dose de reposição hormonal e não com a forma como vem sendo prescrito, inclusive divulgado pela internet, né? O corpo ideal, ele não deve ser construído às custas de um coração doente, de uma infertilidade, de complicações que essa pessoa ela pode levar para o resto da vida. Esse é o grande alerta.
Bom, nós conversamos com a doutora Bruna Braga, nutróloga, falando sobre o uso de hormônio entre jovens, que está preocupando especialistas e alertando sobre a importância de fazer isso de uma maneira adequada, com a, né, uma instrução de um profissional e alimentação saudável. Doutora Bruna, muito obrigada, viu, pela sua participação com a gente hoje.
Eu que agradeço, foi um imenso prazer.
Até. Agora são 8h15.
Antena 1 acompanha agora a situação dos principais aeroportos.
Operação normal sem imprevistos no Galeão e no Santos Dumont, com poucos atrasos nesta segunda-feira. Em Confins, movimento normal com poucos atrasos e manhã com névoa. As condições podem mudar ao longo do dia.
Tem sinal que pega bem. Tem conversa, tem serviços do governo do Brasil também. Onde não tinha sinal, agora tem e fica fácil acessar. Os serviços do governo do Brasil que deixam a vida melhor também.
Desde 2023, são 2.714 localidades rurais conectadas. Ministério das Comunicações e Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico da 20, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
Antena 1, Juiz de Fora.
Antena 1.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
As ações da SpaceX estrearam na Nasdaq com forte valorização nesta sexta-feira, elevando o valor de mercado das empresas para mais de US$ 2 trilhões. A operação reforçou o peso da companhia no setor de tecnologia e tornou Elon Musk o primeiro trilionário do mundo, segundo as estimativas ligadas à abertura de capital. A oferta pública inicial da SpaceX foi considerada histórica, movimentando dezenas de bilhões de dólares e atraindo tanto grandes investidores quanto pessoas físicas interessadas em participar do crescimento da empresa. A companhia atua em foguetes, satélites, internet via Starlink e projetos ligados à exploração espacial. Apesar do entusiasmo do mercado, analistas alertam para a possibilidade de volatilidade nas ações, já que a empresa ainda não é lucrativa e possui uma avaliação considerada elevada. Mesmo assim, investidores veem a SpaceX como uma companhia de longo prazo com forte potencial em áreas como satélites, lançamentos espaciais e novas tecnologias.
Tribuna no Ar.
A inteligência artificial geral, também conhecida pela sigla IAG ou AGI em inglês, voltou ao centro do debate tecnológico após a OpenAI publicar um novo manifesto sobre o futuro da inteligência artificial. O texto é assinado por Sam Altman, CEO da empresa, e Jacoby Pacosh, cientista-chefe da OpenAI. A IAG é um conceito usado para descrever uma inteligência artificial capaz de aprender, raciocinar e aplicar conhecimento em diferentes áreas, de forma mais ampla do que as ferramentas atuais. Enquanto a IA generativa já é usada para criar textos, imagens, vídeos e códigos, a inteligência artificial geral ainda é considerada uma meta em desenvolvimento. No manifesto, a OpenAI defende que sistemas avançados de IA sejam acessíveis, seguros e desenvolvidos para beneficiar o maior número de pessoas possíveis. A empresa também afirma que entra em uma nova fase, com foco em tornar a inteligência artificial mais útil, abundante e integrada à vida cotidiana, mantendo a supervisão humana e padrões de segurança. A inclusão é um tema cada vez mais presente nas escolas, empresas e serviços, mas ainda existem muitos desafios quando o assunto é acolher pessoas com deficiência de forma efetiva e respeitosa. Mais do que adaptar espaços, a inclusão exige mudança de comportamento, conhecimento e preparo para compreender diferentes necessidades e promover oportunidades reais. É justamente nesse contexto que surge o trabalho da pedagoga Graciene Loures, especialista em alfabetização e letramento, gestão educacional e IABA, voltado para a capacitação de profissionais e equipes que atuam diretamente com crianças, famílias e pessoas com diferentes perfis. Com a proposta de transformar a teoria em práticas acessíveis e aplicáveis ao dia a dia, Graciene desenvolve treinamentos voltados para inclusão, acolhimento e desenvolvimento humano. E para falar sobre esse tema tão importante, a gente recebe agora a Graciene Loures. Seja muito bem-vinda ao Tribuna no Ar, Graciene.
Obrigada.
Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, você costuma dizer que a inclusão não é adaptar a criança ao mundo, né? É mais poder transformar o mundo para acolher essa criança.
Isso.
O que que essa frase significa na prática?
Então, eu costumo falar que, na verdade, quando a gente pensa em adaptar, a gente pensa ali em adaptar de forma... Como se a gente faz uma adaptação em qualquer lugar, né? E, na verdade, a gente precisa começar essa transformação de dentro para fora. Uhum. Então, na verdade, é você mudar o olhar. Então... é você pensar no mundo. Então, assim, não é a gente incluir essa criança, adaptar essa criança ao mundo, e sim o mundo para adaptar essa criança. É o contrário,
sim,
né, Cris?
É um outro conceito.
É um outro conceito. Porque o adaptar ali, a gente pode adaptar qualquer coisa.
Sim.
E não é isso. Então, é a gente transformar o olhar mesmo. Então, é o mundo a favor da inclusão, e não o contrário.
Apesar dos avanços, Graciene, assim, quais ainda são os principais desafios encontrados pelas famílias das crianças com deficiência ou neurodivergentes? Quais são as reclamações que mais chegam para você por parte da família?
Então, no âmbito, vamos pensar assim, escolar, a gente tem avançado muito, uhum. né? Eu estou no chão da escola ali e a gente tem avançado muito nesse âmbito. Mas a gente ainda enfrenta muitas barreiras, principalmente na informação. A gente ainda não tem pessoas treinadas para acolher essas famílias. Então, a gente ainda precisa do mercado ser treinado. Eu falo que a gente ainda tem um mundo que ainda não está preparado para essas famílias. Então, a gente precisa de treinamento mesmo para acolher essas famílias. Então, não adianta a gente falar que o mundo é inclusivo, uhum. mas não é. A gente encontra uma barreira física quando a gente, às vezes, vai num shopping. A gente encontra uma barreira quando você vai numa loja. Então, é isso. Eles ainda enfrentam muitas barreiras. E eu, como professora, pedagoga, eu ainda estou ali naquele núcleo com a criança.
Sim.
Mas eu já penso nesse adulto que vai se transformar. Então, como acolher esse adulto?
A
longo prazo. Então, como inserir esse adulto no mercado de trabalho? Então, é isso que a gente precisa pensar.
Sim. E muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas também não sabem como agir, não sabem qual passo, o que que vão fazer. O que que é fundamental, assim, para construir um ambiente verdadeiramente, digamos, acolhedor?
Então, eu fico pensando muito assim, quando a gente pensa num ambiente acolhedor, a gente pensa que a gente precisa fazer grandes reformas. Né? A gente
Sim.
pensa assim, vamos transformar esse ambiente aqui para acolher aquela família. E Cris, na verdade, é a gente mudar o olhar, é a gente falar um bom dia.
É mais simples,
né? É mais
né?
simples do que a gente pensa, sabe? É aquela família chegar e a gente ter um olhar transformador. É a gente não cochichar. É a gente não olhar diferente.
Uhum.
É você olhar e falar assim, você precisa de ajuda, né? Como que eu posso te ajudar? Lógico que a gente pode sim transformar um ambiente. No meu treinamento eu falo isso. Quando as lojas me procuram, eu
sim.
falo. Vamos pensar então num cantinho sensorial. Mas não pensando só na família atípica. Aí eu já penso em todas as famílias. Porque a gente precisa acolher a todos.
Sim.
Né? De uma forma geral. Então transformar um ambiente ali num ambiente verdadeiramente acolhedor é você transformar o seu olhar, é você começar de dentro para fora. Eu acho que isso é o
Sim.
mais importante.
Isso é uma atitude simples do dia a dia, não é nada assim mirabolante, ter que fazer um planejamento.
Não.
Que uma, é coisa muito rotineira mesmo, né, Gracinha?
Uhum.
E seu, o seu treinamento fala justamente sobre acolher, né? Sobre
isso.
Cuidar, intervir, transformar. Como que esses quatro pilares, eles se complementam nesse processo de inclusão?
Isso. Quando eu pensei nesse treinamento,
uhum.
eu justamente pensei nesses quatro pilares porque eles são interligados e de forma alguma eles vão se dissolver.
Uhum.
Porque eu penso assim, a família, primeira coisa a gente precisa entender a dor daquela família. Quando eu entendo a dor daquela família, eu me coloco no lugar dela. Então eu penso assim, eu vou aprender com aquela família. Então eu vou pensar de forma mais estruturada para aquela família, o que realmente aquela família precisa. Então por isso eu falo muito do acolher. Depois nós vamos cuidar daquela dor, depois nós vamos intervir para transformar.
Uhum.
Então no treinamento a gente fala sobre inclusão, a gente fala sobre leis, a gente fala sobre alguns transtornos, né, para as pessoas poderem entender o que são,
uhum.
né? Porque tem muita gente assim que confunde, que não sabe o que é, apesar da gente ter muitas informações. Tem muitas pessoas ainda que não entendem,
uhum.
né? Acha ainda que o espectro autista é uma doença e não é.
Pois é.
Então as pessoas, elas estão aí, é um mundo diferente, né? Então elas estão num mundo diferente. Então no treinamento a gente vai abordando ali, eu não consigo abordar todos os
uhum.
transtornos,
sim,
porque
sim.
são muitos, né? Então eu falo sobre isso. Então assim, é uma construção, é uma teia mesmo, onde está
uhum.
tudo ligado ali para a gente poder transformar um pouquinho esse olhar e levar um atendimento mais humanizado. É isso.
O seu treinamento, ele capacita não só os professores, atendentes, equipes de saúde, mas, por exemplo, o comércio, né?
Isso.
Os atendentes do comércio. Como é que
isso.
você faz esse treinamento para diferentes áreas?
Isso, para diferentes públicos. É um treinamento voltado para diferentes públicos, justamente para ajudar essas pessoas nesse atendimento, para ser um atendimento mais humanizado.
Sim.
O que eu tenho percebido? Eu não sou mãe atípica, mas desde quando eu fui mãe, eu percebo assim, que os atendimentos, eles são muito engessados. As pessoas não têm muito o cuidado e o olhar com o outro.
Uhum.
E quando você está inserida no meio aonde você atende crianças atípicas, aí fica mais difícil ainda. Então, às vezes a gente se pergunta assim, o autismo, né, o TEA, ele tem crescido muito. Na verdade, não. É porque hoje em dia, as mães estão saindo mais com as crianças. É. E aí, quando elas saem, elas querem, sim, que o filho seja bem acolhido.
Sim.
Que o filho seja tratado naturalmente, porque é uma criança, né?
Sim,
então,
sim.
A gente precisa disso. E eu falo que o mercado não está preparado para isso,
verdade,
né? Então, no treinamento, né, nessa capacitação, eu falo muito sobre isso. Eu falo sobre a gente mudar o olhar, eu falo um pouquinho,
sim,
sobre a inclusão. E para a gente pensar em como que a gente pode fazer isso. Né?
Agora, você trabalha com o conceito de incluir sem facilitar.
Isso.
Como promover essa inclusão, respeitando o potencial, né, a autonomia mesmo de cada pessoa?
Então, isso é um conceito muito importante,
uhum,
porque assim, muitas pessoas acham que é sair facilitando tudo para eles,
uhum,
né? E não é, porque eles são capazes de aprender. Na verdade,
sim,
todos são capazes de aprender. Né?
Verdade.
Cada um vai ter ali a sua individualidade,
sim,
mas todos são capazes de aprender. Então, a gente fala que não é facilitar, é promover, sim, os desafios.
Sem
então,
dúvida,
quando,
né,
eu falo que a gente não pode adaptar, facilitando, é para isso, para não tirar o desafio deles.
É,
para eles não se sentirem, né, ali sem motivação, porque eles precisam ficar motivados. Então, eu tenho, né, dois alunos atípicos e a todo momento eu estou desafiando eles, porque eu não quero que eles se sintam ali desmotivados da minha sala de aula. Então, a todo momento eu dou desafio para eles, às vezes eu tenho que recuar, mas às vezes eu vejo ali, olha, ele já pode avançar. Então, eu falo assim que essa palavra facilitar não é legal.
Só pra gente concluir, qual mensagem que você deixaria para pais, pros educadores, empresários, profissionais mesmo que desejam construir esses ambientes mais inclusivos e humanos?
O que eu falo, gente, é para vocês assim, né, procurarem informação. Eu sei que a informação, ela está aí. Várias pessoas falam hoje em dia sobre a inclusão. Muitas pessoas falam, né, a inclusão tá na moda, mas a gente precisa realmente procurar profissionais que saibam falar sobre a inclusão. Então é muito importante vocês procurarem informações corretas e principalmente falar de dentro para fora. Essa é a informação que eu deixo, sabe, Cris? É você olhar de dentro, é você pensar na dor do outro. Então é você querer transformar. E para você transformar, você precisa se transformar para transformar o outro.
Sim, tá explicado. Bom, nós conversamos com a pedagoga Graciane Loures, especialista em alfabetização e letramento, falando sobre essa capacitação que ajuda a promover a inclusão real. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Volte mais vezes.
Tá, joia. Muito obrigada, Cris.
Até. Agora são 8:31.
Você sabia que o Brasil produz mais de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano? E sabia que, graças aos catadores, parte disso pode ser reciclado? Pois é, enquanto a maioria nem percebe, esses trabalhadores ajudam a limpar cidades, proteger o meio ambiente e movimentar a economia, transformando o descarte em matéria-prima, renda e dignidade para suas famílias. Faça o descarte corretamente e valorize as catadoras e catadores. O resíduo que você separa vira renda nas mãos de quem recebe. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, bem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Antena 1 Juiz de Fora, FM 91.3. Com você em todos os momentos. Antena
1. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Novas pesquisas reforçam a relação entre atividade física e bem-estar emocional. Segundo médicos e pesquisadores, pessoas que mantêm uma rotina mais ativa tendem a apresentar melhores indicadores de humor, motivação e saúde mental. Durante o exercício, o organismo libera substâncias associadas à sensação de prazer, recompensa e redução do estresse. Além disso, a prática regular de atividade física contribui para áreas do cérebro ligadas à memória, à cognição e ao controle das emoções. Os benefícios podem aparecer mesmo com atividades simples, como caminhadas, pedaladas leves e passeios ao ar livre. Especialistas destacam que o movimento deve ser visto como parte de uma rotina ampla de cuidado com o corpo e a mente.
Tribuna no Ar.
O estado de São Paulo terá sua primeira usina para transformar a água do mar em água potável. O sistema será construído em Ilha Bela, no litoral norte, região que enfrenta restrições ambientais para a captação de água doce e recebe grande movimento de turistas. A obra será realizada pela Sabesp e deve reforçar o abastecimento nas regiões central e norte da ilha. O novo sistema vai ampliar a captação de água em uma área mais próxima ao encontro com o mar, o que exige o processo de desassinilização para tornar a água própria para consumo. A tecnologia usada será a osmose reversa, que remove o sal e outras impurezas da água salgada ou salobra. Segundo a Sabesp, a desassinilização ajuda a aumentar a segurança hídrica, porque não depende diretamente das chuvas e pode garantir mais previsibilidade na produção de água. A hipertensão arterial já afeta cerca de 30% dos adultos brasileiros e continua sendo um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares como infarto e AVC. Ao mesmo tempo, o avanço da obesidade no país tem acendido um alerta entre especialistas, já que o uso de peso está diretamente relacionado ao aumento da pressão arterial e a diversas alterações metabólicas. Embora a hipertensão muitas vezes seja silenciosa, hábitos do dia a dia, especialmente a alimentação, exercem papel fundamental tanto no desenvolvimento quanto no controle da doença. O consumo excessivo de sódio, alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas, aliado ao sedentarismo, têm contribuído para o crescimento desses indicadores. Para entender como a nutrição pode ajudar na prevenção e no tratamento da hipertensão, a gente recebe hoje o médico nutrólogo, doutor Rubem Regotto. Doutor, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Antena 1.
Bom dia, Cris, tudo bem?
Tudo ótimo.
Um grande prazer estar aqui com você nessa manhã, podendo falar aí para toda a audiência aí.
Doutor Rubem, prazer é todo nosso. Eu já começo te perguntando, viu? Esses números, eles mostram que a hipertensão, ela já atinge aí cerca de 30% dos adultos brasileiros. O que que você atribui, né, esse crescimento?
Então, Cris, primeiramente, vamos explicar de uma forma um pouquinho mais teórica. Uhum. De que se trata a hipertensão. A hipertensão é o aumento da pressão, como o nome fala, dentro das artérias do corpo. Duas coisas principais causam um aumento disso aí. O aumento do volume do sangue, isso muito mediado pelo sal, pelo sódio puxando água para dentro dessa artéria. E a segunda coisa, pela perda de elasticidade do vaso. A gente ouve muito pouco se falar sobre essa perda de elasticidade do vaso e principalmente sobre o que causa a perda de elasticidade do vaso. E agora eu vou explicar para vocês do que se trata isso. O principal motivo para a perda dessa elasticidade do vaso, aumentando a pressão, é a inflamação crônica. Essa inflamação crônica é causada por três grandes motivos: alimentação ruim, rica em açúcar, inflamação crônica gerada muitas vezes por esse excesso de açúcar e insulina que causa aquela gordura abdominal, que é a barriga inflamatória. E o terceiro motivo, pela própria falta de descanso, estresse crônico, esse tipo de coisa.
Uhum. E qual que seria, por exemplo, doutor Rubem, a relação entre o avanço da obesidade e o aumento dos casos de pressão alta?
A relação é diretíssima. A gente vê nos últimos anos crescer muito junto essa linha, muito, muito conectada que está essa linha, tanto da obesidade na população brasileira, se a gente for analisar os dados, por exemplo, do Vigitel, e os dados de hipertensão arterial.
Uhum.
A relação principal é com a má alimentação em si. Quando a gente fala de má alimentação, a gente está falando do brasileiro médio que parou cada vez mais de consumir alimentos naturais e começou a consumir ultraprocessados, embutidos. Esses embutidos, por exemplo, são muito ricos em conservantes à base de sódio, que esse sódio aumenta a pressão e também são inflamatórios, o que Sim. piora a elasticidade do vaso. O consumo no Brasil de embutidos é enorme. E assim, se a gente for fazer um paralelo, o Cris, isso aumentou em mais de 5 vezes nas últimas 2 décadas o consumo desse tipo de alimento pelos brasileiros.
Então a gente pode dizer que quando a gente fala de alimentação, um dos principais vilões seria esses embutidos também.
Sim, sim. O embutido, assim, se a gente for fazer uma comparação assim, uma carne in natura em 24, 48 horas estaria podre.
Uhum.
Você concorda comigo?
Concordo.
Então, o embutido, ele, na verdade, então não seria exagero a gente falar que o ser humano hoje está consumindo mais carne com tendência de estar podre do que o urubu em si. A gente está consumindo, uma brincadeira à parte, uma enorme quantidade de embutidos.
Sim.
E esses embutidos, se a gente for olhar do ponto de vista de saúde pública, eles são grandes fomentadores de quê? De câncer, AVC, hipertensão. Na verdade, é a inflamação crônica que vai afetando o corpo e gerando as doenças.
Sim, sim. Agora, muitas pessoas também, doutor Rubem, associam o excesso de sal apenas ao saleiro ali, né?
Isso.
Onde que estão as fontes escondidas de sódio que merecem atenção?
Então, a alimentação industrializada, ela é muito rica em conservantes,
uhum,
antioxidantes, que são muito ricos em sódio. E aí a gente fica demonizando demais o sal, não bota sal na comida, mas a gente está comendo o próprio sal demais na comida industrializada e também está comendo sal demais também no o sódio em excesso em si, nos conservantes dos alimentos. Então, as pessoas às vezes não colocam um salzinho ali na salada, no alimento, acham que estão livres do sódio, mas estão comendo muito sódio oculto na alimentação.
Pois é, isso aí é um perigo. Agora, existem também alguns alimentos que ajudam naturalmente no controle da pressão arterial, né? Quais desses alimentos, doutor Rubem, merecem a nossa atenção?
Seriam principalmente os alimentos que vão te ajudar aí a ter uma perda de líquido, né? E te ajudar também na metabolização do sódio, na perda do sódio. Então, verduras e legumes seriam alimentos interessantes, principalmente folhas verdes. Também as folhas verdes escuras ajudariam bastante. Existem alimentos com esse potencial. Na verdade, a grande dica seriam alimentos ricos em fibras, que seriam as folhosas mesmo. Alface, aquela couvezinha que
muitos,
o mineiro,
né,
tanto gosta, né? Aí em Juiz de Fora o pessoal adora, né?
Verdade. Não, a gente
e bastante
tem
água, né?
Assim,
beber água para ter uma boa filtração renal, que é uma coisa que as pessoas às vezes se privam demais de estar bebendo a quantidade correta de água. Deixa eu até lembrar aqui, beber um pouquinho.
Já deixa uma garrafinha ali do lado, porque tem gente que, se não tiver a garrafinha do lado, nem lembra que tem que tomar água, né, doutor?
Não lembra. Correria do dia a dia, né, Cris?
É verdade. Agora, em relação à perda de peso, a gente sabe que ela pode trazer benefícios significativos para pacientes hipertensos. Eu não sei se isso é mito, se é verdade, mas em quanto tempo esses resultados eles costumam aparecer?
Isso varia muito, né, Cris? De paciente para paciente.
Sim.
Mas assim, geralmente quando a gente vê ainda mais pacientes grandes obesos, quanto mais obeso o paciente está, maior o potencial dele de perder peso mais rápido. E aí às vezes a gente consegue perceber bem claramente essa mudança já na hipertensão nos dois primeiros meses de tratamento, com essa perda de peso mais acentuado, mas não só pela perda de peso em si, Cris, mas pela regulação da alimentação, a entrada do hábito do exercício, que não é só ir ali tomar um remédio, cortar a fome e tá tudo resolvido.
Pois é.
O remédio é parte da estratégia, é interessante, a maioria dos casos necessita do uso de medicação, mas você não pode colocar tudo concentrado só nele. Você tem que ter uma estratégia mais ampla, você tem que conversar aí com o paciente e fazer ele tomar posse do quê? De bons hábitos. Uma alimentação mais regular, mais Sim. saudável, e tudo isso vai contribuir, exercícios, e tudo isso vai contribuir para o quê? Para diminuição do sódio, melhora da elasticidade dos vasos e contribui para a diminuição da pressão arterial.
Agora, só para a gente concluir, doutor Rubem, quais mudanças simples assim de alimentação, de estilo de vida, né? Uma pessoa ela pode começar a fazer hoje para proteger a saúde do coração, reduzir esse risco de hipertensão?
Cris, assim, tem três diquinhas assim que se você for num médico que você paga R$3.000 na consulta e se for no médico do SUS ele vai te dar, mas é o beabá básico, mas é por onde a gente tem que começar e é justamente por onde as pessoas não começam. Então assim, fazer exercício, não dá para fazer uma hora de exercício por dia, cara, faz 20 minutos, faz 30, faz 15, mas movimenta seu corpo humano, o ser humano foi feito para estar em movimento, não foi feito para estar parado. A segunda grande dica, que também não tem muito do que fugir, é a alimentação. Quanto mais natural, mais saudável. E a terceira é um pilar importantíssimo de saúde, que é o sono de qualidade. E com esse excesso de tela, muito estímulo, a gente tem visto cada vez mais.
Sim.
Tanto as crianças como os adultos dormindo pior. Então seriam as três dicas de ouro que não tem muito como correr delas, que elas são importantíssimas.
Sim, sem dúvida. Bom, nós conversamos com o Dr. Rubem Regotto, nutrólogo, falando sobre a hipertensão que já afeta 30% aí dos adultos em meio ao avanço da obesidade no Brasil. Algumas dicas de prevenção também. Muito obrigada, viu, Dr. Rubem, pela participação.
Foi um prazer, Cris.
Até.
É.
Agora são 8h46.
O cuidado que você já conhece. A humanização em que você confia. Agora com um novo aliado. A cirurgia robótica chegou ao Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. É mais precisão, mais segurança e ainda mais tranquilidade. Com inovação e tecnologia de ponta a serviço da sua saúde. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. O melhor da medicina, cada vez mais perto de você.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, vem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você. Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, arroba Tribuna de Minas.
Que bom que você está aqui na Antena 1 Juiz de Fora.
chegando a Copa, pessoal, e a seleção de preço baixo do Bahamas e Bahamas Mix já está em campo. São as melhores ofertas para você reunir torcida e curtir as vitórias da nossa seleção, viu? Tem muita variedade, preços baixos. Carrinho tá liberado, mas só se for cheio, hein? Confira as ofertas válidas para Zona da Mata e Campos Vertentes. Café União 500 gramas, R$19,79. Goleada de preço baixo. Café União só R$19,79. Creme de leite Porto Alegre, 200 gramas, R$1,99. Filé de peito de frango congelado, Rivelli, bandeja, 1 quilo, R$15,90. Acém ou peito ou paleta bovina, porcionada Free Pie, R$32,90 o quilo. Papel higiênico Deluxe, folha dupla, 20 metros, leve 16 rolos, pague 15, R$12,98. É só oferta campeã. Então não perde tempo e corre pro Bahamas ou pro Bahamas Mix para garantir tudo para sua torcida não perder nenhum lance dessa seleção. Vem pro time que sempre ganha de goleada. Seleção do preço baixo é no Bahamas e Bahamas Mix. Ofertas válidas pro período de 15 a 17 de junho ou enquanto durarem os estoques.
Tribuna no Ar, com Cris Rubiners.
Os organizadores do Brit Awards confirmaram a data da cerimônia de 2027. A premiação será realizada no dia 27 de fevereiro e vai continuar em Manchester, cidade que passou a fazer parte da história recente do evento. Criado em 1977, o Brit Awards é considerado a principal celebração da música britânica. Ao longo das décadas, a premiação, ela reconheceu grandes nomes da indústria e também ajudou a apresentar novos talentos ao público internacional. A permanência em Manchester reforça a ligação da cidade com a música e é berço de artistas e bandas como Oasis, The Smiths, Joy Division e New Order. Manchester se consolida como um dos centros musicais mais importantes no Reino Unido.
Tribuna no Ar.
Super Mario Galaxy se tornou o primeiro filme de 2026 a ultrapassar a marca de US$1 bilhão em bilheteria mundial. A animação confirma a força da franquia nos cinemas e consolida mais um sucesso inspirado no universo dos videogames. No Brasil, o filme também vem registrando bom desempenho, com mais de 4 milhões de espectadores e uma das maiores bilheterias do ano no país. Com o resultado, a franquia Super Mario passou a figurar entre as animações de maior arrecadação da história. Super Mario Galaxy dá sequência ao filme Super Mario Bros., lançado em 2023. Na nova aventura, Mario e Luigi embarcam em uma missão intergaláctica para salvar a princesa Rosalina, sequestrada por Bowser e seu filho. A saúde íntima feminina tem ganhado cada vez mais espaço nas consultas médicas e nas discussões sobre qualidade de vida. Mudanças provocadas pela gestação, parto, envelhecimento, menopausa e alterações hormonais podem impactar não apenas a aparência da região íntima, mas também o conforto, a funcionalidade e a autoestima das mulheres. Questões como ressecamento vaginal, perda de elasticidade, flacidez, desconforto durante as relações e alterações na região genital externa são mais comuns do que muitas pessoas imaginam. Felizmente, os avanços da medicina regenerativa e da cirurgia plástica íntima têm ampliado as opções de tratamento, oferecendo abordagens cada vez mais seguras e individualizadas. E para falar sobre o tema, esclarecer dúvidas que ainda cercam o rejuvenescimento íntimo feminino, a gente conversa agora com a médica cirurgiã plástica, doutora Pâmela Costa Andrade. Doutora Pâmela, bom dia.
Bom dia, querida. Tudo jóia?
Tudo ótimo. Doutora, quando a gente fala em rejuvenescimento íntimo feminino, muitas pessoas pensam apenas em estética, né? O que que realmente envolve esse conceito?
Sim, o rejuvenescimento, como o próprio nome diz, né? A gente sabe que a gente envelhece e o que a gente quer ao longo do tempo é rejuvenescer.
Sim.
Isso acontece com a cirurgia plástica de uma maneira geral e com a parte íntima não seria diferente. Então, a região íntima, ela envelhece, ela vai ficando mais flácida, ela vai escurecendo, algumas estruturas vão até ganhando mais tamanho, isso acaba incomodando, né? Isso falando da parte de fora.
Pois é.
E é onde o pessoal às vezes confunde com a questão da estética. E a parte interna também muda.
É isso que eu ia te perguntar, quais seriam essas principais queixas, né, que levam as mulheres a procurarem o tratamento para a região íntima? O que que chega para você aí no consultório?
Olha, eu te conto que a palavra que geralmente elas utilizam é assim: está derretendo. Essa é a sensação que dá. Igual a gente fala do nosso rosto, às vezes, né? Derreter o rosto e a região íntima também. Porque dá aquela sensação de perda de volume, de emagrecimento mesmo, escurecimento. Então, essa é a principal queixa.
Uhum.
E além disso, a questão interna, aí vem o envolvimento da flacidez, mulheres na menopausa, que deixaram de ter lubrificação, começo de perda daquela urina quando faz uma atividade física, né? Que infelizmente vai acontecendo com o tempo e a gente tem como resolver.
E como que alterações, doutora Pâmela, como a gravidez, o parto, a própria menopausa, né, que você citou, o envelhecimento, podem impactar essa saúde, essa funcionalidade ali da região íntima?
É causando essa frouxidão, né, no caso das mulheres que geralmente tiveram ali o parto normal. Muitas reclamam que às vezes tiveram que fazer uma episiotomia, que é aquele cortezinho para dar passagem para a criança. Então reclamam às vezes que ficou uma cicatrização ruim, até às vezes dolorosa. E a parte interna, principalmente, que sofre muito, né, por conta da passagem, que vai deixando mais frouxo. E as mulheres na menopausa, mais relacionado mesmo à questão sexual, que começa a ter um pouco mais de dor, ser mais incômodo por conta da falta da lubrificação.
Hoje, existem tratamentos não cirúrgicos, né, como laser, radiofrequência e bioestimuladores. Em quais situações eles costumam ali ser indicados?
Olha, eles sempre são indicados para pacientes que já têm algum sintoma. E além disso, eu falo que é muito bacana também começar a fazer a prevenção. Porque o laser e a fisioterapia pélvica, eles vão atuar fortalecendo a musculatura. E a gente sabe que ao longo do tempo, o músculo vai ficando mais frouxo, vai ficando mais fraco. Então é igual uma musculação do restante do corpo. A gente treina para chegar na idade avançada com o músculo ok, segurar toda a nossa parte óssea. E a questão da pelve é a mesma coisa. A gente tem que fortalecer a musculatura para poder chegar na idade mais avançada sem ter os desconfortos da perda de urina, das dores e tudo isso.
E quais benefícios, assim, as pacientes elas costumam perceber, né, após esses tratamentos, tanto do ponto de vista físico, né, doutora, quanto emocional também, né?
Com certeza. Eu falo que é uma mudança total da vida delas. É o que me dá a satisfação de trabalhar com isso, é ver quanto isso muda e impacta na autoestima. É como elas ficam mais à vontade como mulheres, mesmo aquelas que estão casadas há muito tempo, voltam a ter mais liberdade, mais vontade de se expor, de estar com seu companheiro. É de verdade uma mudança real na vida das mulheres.
Acredito. E ainda existe muito tabu quando o assunto é saúde íntima feminina. Assim, o que você percebe que muitas mulheres convivem com desconforto sem saber que existe às vezes uma solução disponível, né?
Com certeza, o tabu ainda é a nossa maior barreira. E é engraçado porque nós estamos falando de mulher para mulher, né?
Pois
deveria ter mais esse tabu, mas ele existe sim, porque a gente não traz de casa essa criação, né? Nossas mães não conversavam com a gente quando a gente era mais moça, então a gente já tem isso muito fechado na nossa mente. E tem meninas, mulheres que trazem desconfortos e problemas da anatomia que vieram desde o nascimento. E uma vida inteira sofrendo com aquilo, sem nem saber se poderiam melhorar.
Agora, só pra gente concluir, doutora Pâmela, qual que é a mensagem que você deixaria para essas mulheres que enfrentam, né, sintomas como ressecamento, desconforto ali nas relações, ou até mesmo a perda de autoestima, mas elas têm receio de buscar uma ajuda médica?
Justo. O meu conselho é vamos deixar, né, a vergonha de lado e vamos ser felizes, porque nós mulheres merecemos. Graças a Deus, hoje nós temos toda a tecnologia ao nosso lado, né, ao nosso favor. Então, por que não deixar de, né, utilizar, não utilizar?